Prezado presidente Rubem Figueiró, eu hoje tive mais uma experiência interessante com a rede social. Em verdade, eu não tinha ainda tanta familiaridade com alguns dos instrumentos que hoje são colocados à nossa disposição, seja o e-mail, este há muitos anos que venho me comunicando com as pessoas, sobretudo através de um e-mail, mas e que em grande parte substituiu a correspondência antes, quando eu cheguei aqui no Senado em 1991, a correspondência era sobretudo feita através do correio, por cartas. E hoje recebo centenas de e-mails diariamente, há ocasiões em que recebo mais de 1.000 e-mails por dia, mas eu não me utilizava tanto, digamos, dos outros instrumentos, o Twitter menos, o Instagram ainda não aprendi, mas o chamado Facebook, desde fevereiro último, eu passei a ter uma experiência que me pareceu muito proveitosa e construtiva. Eu, duas ou três vezes por dia, tenho reportado, através de breves mensagens, as minhas ações durante o dia. E sempre tenho recebido dezenas de comentários, muitos dos quais positivos e algumas vezes também críticas a mim, ao meu partido, e sugestões. E interessante que, em número crescente, dependendo do assunto que trato, Vossa Excelência pode atender. Eis que há uma reação formidável. E eu quero aqui lhe relatar uma experiência de hoje. Eu fiquei impressionado com a notícia sobre o jogador Daniel Alves, que é do Barcelona, e que ontem, quando estava jogando, eis que um torcedor jogou uma banana para ele, né, com um sentido de ofensa, de racismo, e para tentar diminuir o valor daquele grande jogador da seleção brasileira. E eis que Daniel Alves, então, teve a atitude interessante, criativa, corajosa, e a qual eu manifesto a minha solidariedade, de pegar a banana e comê-la. E eis que, em função daquele ato, muitos lhe prestaram solidariedade. O Barcelona, inclusive, que estava perdendo por 2-1, empatou e conseguiu vencer a partida por 3-2. Mas, por exemplo, o Neymar, que hoje é seu colega no Barcelona, resolveu, ao lado de seu filho, postar na rede social ele comendo uma banana como um gesto de solidariedade e dizendo que precisamos todos acabar com esse tipo de preconceito para com aqueles que são de outra cor, de outra raça. E ele, inclusive, sugeriu a todos que fizéssemos gestos semelhantes, dizendo: somos todos macacos. E então eu achei interessante aquela iniciativa. Resolvi, hoje de manhã, logo cedo, em frente à minha casa, comer uma banana em solidariedade ao Daniel Alves e ao Neymar, e dizendo que precisamos acabar com este preconceito. Então, eu quero aqui registrar, senador Rubem Figueiró, foi, dentre todas as mensagens que eu coloquei desde fevereiro, que eu faço 2-3 por dia sobre os mais diversos assuntos, esta está batendo o recorde total de respostas, de comentários, de pessoas que dizem que curtiram e que estão, a maior parte de todos os internautas estão enaltecendo e também expressando a sua solidariedade ao Daniel Alves, ao Neymar e a todos que têm sido objeto desta de ações preconceituosas ou racistas. Então, a própria presidenta Dilma também, no seu Twitter, na rede social, expressou a solidariedade ao Daniel Alves e, neste momento em que estamos aguardando a Copa do Mundo, né, é muito importante que as ações civilizatórias, não preconceituosas, venham a prevalecer entre nós brasileiros, que temos a responsabilidade de estar recebendo pessoas de todo o mundo. Virão turistas, torcedores dos mais diversos países, e as suas equipes aqui vão chegar. É tão importante que nós venhamos a dar as boas-vindas a torcedores de quaisquer partidos, de quaisquer países, mesmo daqueles que são nossos tradicionais rivais, como Uruguai, Argentina, ou a Inglaterra, ou a França, que algumas vezes conseguiram ganhar do Brasil. Mas vamos receber bem estas pessoas e sem quaisquer atos de preconceitos ou de racismos, hein? E eu acho que a presidenta Dilma está com o firme propósito de pedir a todos os brasileiros de bem receber a todos, inclusive ainda na semana passada, acompanhados da vice-prefeita Nádia Campeão, o ministro Gilberto Carvalho esteve em diálogo com alguns desses manifestantes que têm protestado, vamos parar a Copa e tudo, transmitindo a esses jovens o quão importante é que nós venhamos a receber as pessoas sem violência, sobretudo, e sem atos de preconceito de qualquer natureza. E eu, ainda dentro desse espírito, quando soube que ali em São Paulo, na igreja Nossa Senhora da Paz, no Glicério, estavam algumas centenas de haitianos, eu anteontem, brevemente, mas ontem mais longamente, resolvi ir até a igreja Nossa Senhora da Paz. Ali fui muito bem recebido pelo padre Paulo, que tem acolhido e procurado dar abrigo aos haitianos que chegaram num número considerável de algumas centenas de pessoas e estão ali em São Paulo em busca de regularizar os seus documentos, desde o passaporte de cada um junto à Embaixada do Haiti, seja depois a regularização da sua carteira de trabalho profissional para que possam estar procurando uma oportunidade de trabalho. Ainda hoje, os senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, do Acre, aqui fizeram reflexões importantes sobre as atitudes do governador Tião Viana, que, como um médico e uma pessoa com um senso humanitário o mais alto, tem procurado tratar deste assunto desde quando, há 3 anos e 5 meses, conforme registrou hoje o senador Jorge Viana, começou a acontecer no Acre, sobretudo depois do terremoto que vitimou a nação do Haiti e que causou problemas de extraordinária monta e fazendo com que fossem muitos os haitianos que passaram a procurar nos países da América Latina, mas em especial, inclusive, o Brasil. Então, alguns dos haitianos passaram a cruzar as fronteiras ali vizinhas ao Brasil, como do Equador, da Colômbia, outros, e vieram para Basileia e outras cidades até chegar em Rio Branco. E é importante que nós venhamos a compreender a relevância da atitude humanitária do governador Tião Viana em procurar bem recebê-los, seja no que diz respeito a prover um abrigo, um local onde eles poderiam estar residindo por algum tempo até que regularizassem a sua vida, a sua condição de trabalho, mas também que possa canalizar os caminhos necessários para que eles tenham oportunidades, seja ali no Acre, ou em Rondônia, ou em outros estados do Sul. E é interessante notar que há haitianos que estão indo para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Aconteceu que, nestes dias, porque chegaram cerca de 400 e poucas pessoas do Acre a São Paulo, então houve uma preocupação e a própria secretária de Direitos Humanos, Luiz Arruda, do governador Geraldo Alckmin, chegou a fazer um comentário com o qual não estou de acordo, como se o governador Tião Viana tivesse agido como um coiote ao mandar estas pessoas para São Paulo. Em verdade, ainda hoje o senador Jorge Viana e o senador Aníbal Diniz procuraram descrever como é que o próprio governador Tião Viana, levando em conta, inclusive, os tratados assinados pelo Brasil de solidariedade e de preocupação com as pessoas que, porventura, sofram problemas em diversos lugares, de como é importante que possam essas pessoas serem acolhidas. Então, o Brasil, sendo signatário de acordo internacional que prevê, o Acre, disse o senador Jorge Viana, reconhece o valor de cada ser humano e é solidário, amparado pelos preceitos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e pela Declaração de Brasília sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no continente americano, do qual o Brasil é signatário junto aos demais países da América Latina. Então, quando surge uma situação de enorme dificuldade num país da América Latina, é natural que possamos nós, brasileiros, sermos solidários. Eu solicitei ao governo do prefeito Fernando Haddad, e inclusive porque no sábado a vice-prefeita Nádia Campeão, de São Paulo, que havia estado na igreja Nossa Senhora da Paz na manhã daquele sábado, fez um apelo para que eu também pudesse ali visitar os haitianos. E eu estive ontem na missa celebrada pelo padre Paulo, e onde havia inúmeros haitianos, mas também toda a comunidade daquele bairro na rua do Glicério. E ali depois conversei com dezenas de haitianos, e quero até registrar um fato bastante interessante, porque eis que chegou lá um sitiante de Itapetininga, que está a 2 horas de São Paulo, digamos, de automóvel ou ônibus, e eis que ele apareceu lá para dizer: olha, eu estou muito precisando de um caseiro e queria saber se dentre os haitianos haveria a vontade de um deles a querer trabalhar. E tipicamente isso é algo que pode acontecer até de forma organizada. O próprio sitiante me disse: olha, ali na minha região haveria outros sitiantes, fazendeiros, que também gostariam de dar oportunidade a algumas pessoas, dentre as quais esses haitianos que estão aqui chegando. A maior parte deles fala mais o crioulo. Alguns falam francês, alguns falam o espanhol, mas não é que saibam bem o português. Mas eu noto que eles rapidamente irão aprender o português. Eu solicitei ao secretário Rogério Sottili, da Prefeitura Municipal de São Paulo, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, que pudesse me enviar a informação mais precisa sobre o que está ocorrendo com a vinda dos haitianos. E aqui, acabo de receber esta informação, vou registrar os dados a respeito. Há uma chegada recente dos haitianos em São Paulo, desde 10 de abril, cerca de 30 a 40 haitianos estão chegando por dia, com passagens pagas pelo governo estadual do Acre. Aproximadamente um total, até agora, de 600 pessoas. Para abrigá-los, na rede municipal de assistência social, há cerca de 100 a 120 haitianos. Na Missão Paz, há 250 haitianos que estão, alguns em quartos e outros no salão comum, ali junto à Igreja Nossa Senhora da Paz. No Arsenal da Esperança, há 40 haitianos. Um número não identificado está em outras localidades, como cortiços, casas de conhecidos, num total de aproximadamente 200. As providências até agora tomadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo prefeito Fernando Haddad, pelo secretário Rogério Sottili, são as seguintes. Assistência social, fornecimento de colchões e jantar para os abrigados na Missão Paz, e já há o fornecimento do almoço e cobertores pela associação. No que diz respeito à saúde, há o acompanhamento pela Supervisão Sé, com visitas à Missão Paz duas vezes por dia. E encaminhamento de pessoas à AMA local, no Glicério. O padre Paulo me informou que, por exemplo, uma moça que estava com desidratação no sábado à noite precisou ser encaminhada por ambulância ao posto de saúde, acho que é esta AMA local, onde foi atendida, se bem que ali chegando houve uma certa reação do tipo: ah, nós já temos aqui tantas pessoas para atender, e o senhor ainda quer que nós venhamos atender essa haitiana? Mas ela, é claro, estava numa condição que precisava muito de ser atendida e acolhida em estado de emergência, então, mais do que natural, mas solidarizo-me com a observação do padre Paz, que relatou isto. No que diz respeito ao trabalho, há uma articulação com a Superintendência Regional do Trabalho para a emissão da carteira de trabalho para quem ainda não possui o documento. Até o momento, foram emitidas 90 carteiras de trabalho. Nesta manhã, foram identificados 100 haitianos sem documentação. Na manhã de hoje, reiteramos a urgência de um mutirão do Ministério do Trabalho para o atendimento desta demanda, e eu próprio espero ainda hoje conversar com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, para agilizar a documentação. Quero também dizer que o padre Paulo mencionou da importância de solicitarmos da Embaixada do Haiti maior velocidade no que diz respeito à emissão de passaportes para estes haitianos, porque muitos deles chegaram sem passaportes e acontece que a Embaixada do Haiti, tendo em conta que os passaportes são feitos, acho que nos Estados Unidos, em Nova York, então há uma delonga, a tal ponto que o padre Paulo recebeu ontem da embaixada do Haiti um envelope com um passaporte que havia sido solicitado há 13 meses atrás. Então, uma delonga muito grande. E para que os haitianos possam obter a regularização da sua carteira de trabalho, obviamente, se faz necessário o passaporte, daí a relevância dessa providência também por parte da Embaixada do Haiti. No que diz respeito ao Ministério da Justiça, a Prefeitura Municipal solicitou do Ministério da Justiça uma força-tarefa da Polícia Federal para a emissão do protocolo de regularização da situação migratória de quem não está ainda regularizado, de quem ainda não está documentado. Na visita desta manhã, a coordenação de imigrantes verificou a existência de pelo menos 60 haitianos sem o visto humanitário. É importante que estima-se que a permanência dos haitianos nos abrigos seja curta, de 4 a 10 dias, em função da presença no local de empresas interessadas em contratá-los. É possível, no entanto, que o período de permanência nos abrigos se estenda, caso a formalização das contratações seja impedida justamente pela demora no fornecimento de documentos, visto e carteira de trabalho a essas pessoas. Tendo em vista esta realidade, insistimos na urgência de uma ação articulada entre os Ministérios do Trabalho e da Justiça, com a finalidade de atender as demandas referentes à regularização migratória dos haitianos e à concessão de carteiras de trabalho aos mesmos. Estamos, diz a Prefeitura Municipal, buscando um novo local para abrigar entre 150 a 200 imigrantes. Ainda assim, reiteramos a necessidade de uma estimativa mais consistente acerca da quantidade de haitianos que ainda serão encaminhados pelo governo do Acre a São Paulo. Eu aqui leio uma nota da Secretaria Municipal de Direitos, de Direitos Humanos, que me foi agora enviada pelo secretário Rogério Centilho, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, e isto uma nota feita em 22 de abril último. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania considera irresponsável a ação do governo do Acre de enviar uma grande quantidade de imigrantes haitianos para São Paulo sem pactuar previamente com a administração municipal a melhor forma de recebê-los. O deslocamento está sendo promovido por entes governamentais de forma indigna e sem prévio contato com a prefeitura. Cerca de 3 ônibus por dia desembarcam na cidade e a previsão é de que o total de imigrantes nessas condições alcance 800 pessoas. Embora muitos tenham como destino final o sul do país, a maior parte deles ainda não tem emprego garantido, de modo que é provável que permaneçam ao menos algum tempo na cidade. A Prefeitura de São Paulo tem total compromisso com a população imigrante do município e os recém-chegados. A rede de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social registra uma grande demanda. Ainda assim, cerca de 120 haitianos já estão nos centros de acolhida. Amanhã, quarta-feira, 23, técnicos da Secretaria de Saúde estarão na Missão Paz, onde se encontram em torno de 150 haitianos para realizar os atendimentos necessários. Funcionários da Secretaria do Trabalho também ajudarão aquelas pessoas que ainda não possuem carteira de trabalho. Também é necessário que o Ministério da Justiça dê condições para que esses imigrantes, beneficiários de um visto humanitário concedido pelo país, sejam inseridos na sociedade com dignidade e respeito. Além disso, espera-se que tomem medidas cabíveis com relação ao governo do Acre diante dessas ações com esta população já tão sofrida. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania acredita que a resposta para os imigrantes haitianos que chegaram nos últimos dias à cidade de São Paulo deve inserir-se em uma política mais ampla para as migrações no Brasil, que envolva os 3 níveis da federação e seja capaz de elaborar políticas públicas permanentes. Na gestão do prefeito Fernando Haddad, foi criada a coordenação de políticas para migrantes na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Trata-se de um avanço com a criação de um órgão específico para tratar do tema. O programa de metas da cidade também prevê diversas ações para a construção de uma política municipal para a população migrante. No plano de ação municipal, há previsão de oferecimento de curso de português para estrangeiros, realização de capacitação de servidores públicos para atendimento, campanha de combate à xenofobia e acordos com instituições financeiras para facilitar a abertura de conta bancária de imigrantes, entre outras ações de garantia de direitos e valorização do imigrante. É essencial a aprovação de um novo marco legal para as migrações que ofereça melhores serviços de burocracia migratória no país e que promova a construção de uma política de acolhida estruturada em nível nacional para permitir-lhes a inserção na sociedade brasileira sem sofrer maiores violações de direitos. Acredito, senhor presidente, que os esclarecimentos aqui dados hoje pelos senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, em nome do governador Tião Viana, são importantes, e é importante também que todos nós, sejam os acrianos ou os representantes de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, de cada estado, de Santa Catarina, de Paraná, Rio Grande do Sul, que tem acolhido muitos haitianos, e nós paulistas, e em especial os paulistanos, estejamos abertos num espírito de solidariedade e fraternidade para com povos como os do Haiti, que sofreram condições extremamente sérias, tendo em conta o grau de desenvolvimento econômico e social do Haiti, que é relativamente baixo ainda, com índices de desenvolvimento humano educacionais ainda bastante baixos. É muito importante que o Brasil, numa ação solidária junto ao Haiti, possa, inclusive, ao invés de se preocupar muito com a questão apenas de segurança, com a MINUSTAH, mas, sobretudo, que esteja ali proporcionando os caminhos do desenvolvimento com possibilidades de investimento, de estímulos, as formas solidárias de produção e em tudo aquilo que possa significar o desenvolvimento de acordo com as potencialidades do Haiti. Nós estaremos recebendo ainda esta semana um senador do Haiti que nos visitará aqui no Senado e que gostaria que o Brasil, juntamente com os países da ONU, venham com relativa rapidez desativar a chamada missão de paz com uma missão militar ali de segurança no Haiti, para que os próprios haitianos venham a se sentir como soberanos e tomando conta de sua própria nação. Conforme as exposições feitas pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, há um prazo para esta finalidade, mas é importante que, enquanto não se resolvam os problemas socioeconômicos do Haiti, que possamos sim ser solidários, e isso seja lá no Acre, seja em São Paulo, seja em qualquer dos estados brasileiros. Então, acho importante que haja ações de solidariedade para com os haitianos. Quero registrar, ainda ontem, na missa, na Igreja Nossa Senhora da Paz, o padre Paulo relatou que alguns dos proprietários e chefes dos melhores restaurantes de São Paulo anonimamente resolveram encaminhar para a Igreja Nossa Senhora da Paz o café da manhã para muitos dos haitianos, e sem divulgação do nome e tudo, mas num gesto típico de solidariedade, e eu cumprimento esse que assim tem agido. Agradeço senador Rubem Figueiró, por estar aqui me ouvindo. Muito obrigado.
Senador Eduardo Suplicy, a manifestação de Vossa Excelência tem, sem dúvida alguma, a solidariedade de todos os seus colegas senadores, tanto quanto a agressão que sofreu o jogador Daniel Alves, que tem dado tanto brilho à seleção brasileira nos jogos que participa, como também com relação aos nossos irmãos haitianos. Vossa Excelência manifestou aqui uma opinião unânime do povo brasileiro. Nós temos uma multiplicidade de raças, uma miscigenação que nos leva a defender a todos aqueles, não importa a sua origem e a raça que tem, sejam bem recebidos na nossa pátria. É o calor do coração de todos os brasileiros. Vossa Excelência tem, portanto, a minha solidariedade pessoal e creio também de todos os colegas senadores. Parabéns a Vossa Excelência.
Permita fazer um breve registro. Agradeço suas palavras, senador Rubem Figueiró. Eu quero registrar que ainda hoje pela manhã participei do seminário internacional que a União Geral dos Trabalhadores está a realizar hoje e amanhã no Novo Hotel em São Paulo, tendo convidado centenas de pessoas, havia lá mais de 700 pessoas vindas de todo o Brasil, e ali o ministro do Trabalho, Manuel Dias, usou da palavra, também o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, inúmeras lideranças sindicais, dentre as quais o presidente da UGT, o Paulo Patá. Mas hoje, pela manhã, houve o tema sobre as características da economia brasileira e a economia global, num simpósio internacional, onde o professor Guy Standing, da Inglaterra, um dos fundadores da Rede Mundial da Renda Básica, ali falou sobre o seu novo livro Precariado, já traduzido para o português, que tem tido grande sucesso no mundo. E também falaram outros professores, como o professor Benício Schmidt e o professor Ricardo, já vou mencionar o nome completo dele, e então tivemos uma reflexão muito interessante, e eu quero, sobretudo, cumprimentar a UGT por realizar na semana do Dia do Trabalho, ao invés de simplesmente comemorações ou protestos e atos, resolveu fazer um seminário de 2 dias altamente construtivo e certamente muito positivo para as considerações sobre os direitos dos trabalhadores e melhoria da dignidade e liberdade real para todos no Brasil. Muito obrigado.